Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação data número 14, 18 de novembro de 2025. Pergunto se alguém se opõe. Diga. Abstenções. Nesse caso, está aprovada por unanimidade. A senhora deputada Isabel Moreira.
Está à lata.
É esta.
Sim. Porque, só um momento, desculpe, a ata está aqui, sim. No último parágrafo diz que o senhor Presidente informou que a pedido do próprio foi retirada da ordem de dia a apreciação de pedido de instauração de inquérito por eventual violação de deveres de deputado apresentado pelo senhor Deputado Filipe de Melo sobre o senhor Deputado José Carlos Barbosa. Mas não foi isto que aconteceu, foi ao contrário. Foi o da senhora deputada, foi o relativo à senhora deputada Eva Cordeiro.
Sim, sim, tem toda a razão, senhora deputada. Portanto, o que foi realmente retirado a pedido do senhor deputado Filipe Melo, referiu-se à senhora deputada Eva, sim, porque este foi o que foi aceito até pela comissão. O outro é que foi o que recebemos agora através do PAR, no fundo. Portanto, peço aos serviços que efetuem esta retificação. Nesse caso, ou votamos à mesma ata, ou esperamos pela sua retificação e votamos num próximo dia. Podemos votar posteriormente também. Então, nesse caso, senhoras e senhores deputados, não vamos retirar este ponto desta ata. Vamos considerar nula a votação até ser retificada esta questão e votaremos numa próxima reunião a ata número 14. Muito bem, vamos então avançar para o segundo ponto e pergunto ao Sr. Deputado Francisco José Martins se está preparado para apresentar o relatório relativamente ao Código de Conduta referente ao Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde, antes de mais nada. O relatório foi, penso eu, distribuído com alguns dias, o que nos permitiu a todos, naturalmente, ler o seu conteúdo. É um pouco extenso e, por isso, eu vou-me permitir, como é hábito, dar uma nota geral daquilo que são os pontos essenciais desse relatório e, naturalmente, algum esclarecimento será feito. O relatório inicia-se, naturalmente, com o enquadramento dele, é uma denúncia da senhora deputada Isabel Moreira, e com isso, naturalmente, a descrição dos factos que levaram exatamente a... que suportaram essa denúncia, até ao momento em que essa denúncia transmitida ao Sr. Presidente da Assembleia da República levou a que o Sr. Presidente tivesse preferido despacho, enviando devidamente fundamentado essa queixa para a Comissão, para que fosse instaurado um inquérito. O relatório tem, naturalmente, expresso tudo aquilo que é o conteúdo desse despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que está devidamente fundamentado. Depois, naturalmente, a Comissão recebeu e, com isso, à luz das suas competências, determinou a abertura do inquérito, nomeou o relator e, naturalmente, que discutiu e decidiu que seria pertinente ouvir o senhor deputado avisado, sem prejuízo da audição também da queixosa, neste caso a denunciante, a senhora deputada Isabel Moreira. Quanto aos procedimentos, os procedimentos estão aqui também esclarecidos, o que fizemos, e passou-se à audição concreta, o senhor deputado Filipe Melo anuiu, aceitou, esteve aqui e prestou as suas declarações, declarações essas que se entendeu, e penso por bem, a reproduzi-las no próprio relatório. Elas estão gravadas, há um vídeo, ao mesmo tempo que a senhora deputada Isabel Moreira deu também nota daquilo que era a confirmação da sua denúncia, com os factos concretos que, à luz do seu depoimento escrito, foi feito e fizemos aqui chegar. De seguida, o relatório aborda aquilo que é a factualidade relativamente ao depoimento prestado pelo senhor deputado Filipe Melo, está no ponto 4, reproduzido, em análise tudo aquilo que foi realmente o produto dos factos aqui aduzidos em relação às interpelações que foram feitas por senhores deputados que concretizaram perguntas em concreto, e passou-se a um ponto 5 no relatório que tem a ver com a apreciação concreta da conduta do senhor vice-secretário da mesa, deputado Filipe Melo, que naturalmente está de uma forma mais ou menos exaustiva, mas que procura naturalmente fazer uma análise concreta, não direi que peca por excesso, mas procura naturalmente, até porque a matéria é delicada, a matéria é naturalmente séria e tem que ser tratada com sentido de responsabilidade, mas procura ir um pouco ao pormenor no sentido de, eu diria, aquilatar de justeza de comentários e de conclusões que depois se vão naturalmente formular afinal. E, portanto, há aqui uma análise exaustiva, há também aquilo que é uma alusão aos princípios, aos deveres, mais rigorosamente, aos deveres que devem nortear todos e cada um dos senhores e das senhoras deputadas nessa Assembleia, nomeadamente o respeitar a dignidade da Assembleia dos Deputados, desempenhar as suas funções com respeito pelos demais deputados, contribuir para o bom funcionamento das instituições parlamentares e para a credibilização das instituições democráticas e abster-se de comportamentos que não prestigiem a instituição parlamentar. Tudo isto na ótica daquilo que está consagrado no Estatuto dos Deputados e, bem assim, no Código de Conduta aplicável a todos. Alude-se aqui uma vez mais, nunca é demais, e por isso eu frisei no início, ter sempre em atenção aquilo que são os fundamentos em que assenta o envio deste pedido de inquérito do Sr. Presidente da Assembleia da República para esta Comissão, sempre com aquilo que é chamada de atenção, em particular, eu diria, se calhar, em particular, em especial, àquilo que são os deveres que recaem sobre cada um dos seus deputados e, em particular, aqueles que integram a mesa da Assembleia da República têm deveres que estão acrescidos em razão daquilo que sabemos que é a isenção, a imparcialidade e o rigor que deve caracterizar aquilo que é a sua conduta, sempre que estão, naturalmente, no exercício dessas mesmas funções. Isso está aqui, naturalmente, depois feito e visto numa ótica de uma análise mais minuciosa, digamos, mas que eu penso que é pertinente, repito, que seja feito com esta reflexão, como reflexão foi feita também sobre aquilo que, enfim, é o meu entendimento, parece-me que ser assim, é que durante a audição, durante aquilo que são atos, inclusive posteriores àquilo que são os acontecimentos do dia 25 de setembro e até à própria audição aqui, que foram factos ocorridos com o Sr. Deputado, que não, enfim, sempre com a subjetividade, é a minha opinião, que não quiseram demonstrar, que não mostraram, eu diria, arrependimento naquilo que foi a conduta que, porventura, norteou e conduziu aos factos que, alegadamente, eu penso que todos percebem, efetivamente ocorreram. Com isto, vamos desaguar àquilo que é o capítulo das recomendações. Neste particular, lembrar sempre que, como está aqui escrito, o sistema político português não configura qualquer procedimento, nomeadamente de natureza sancionatória, relativamente a condutas que não respeitem a dignidade da Assembleia da República e de todos que neles têm acesso, assento, mais rigorosamente, e, portanto, resta, ao fim e ao cabo, a possibilidade da Comissão de Transparência emitir recomendações que promovam boas práticas parlamentares. Com isto, e simplificando um pouco, naturalmente isto está devidamente fundamentado, o que se entende e onde conduz realmente este entendimento é realmente as recomendações específicas, direcionadas, obviamente, para o Sr. Deputado, e que são duas que eu aqui elenquei, nomeadamente a recomendação no sentido de instar o Sr. Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República, deputado Filipe Melo, a ponderar em consciência se tem efetivas condições para continuar a exercer as suas funções como membro da Mesa da Assembleia da República, e uma segunda recomendação que vai no sentido de instar o Sr. Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da República, deputado Filipe Melo, a retratar-se publicamente mediante a apresentação de um pedido de desculpas formal perante o plenário da Assembleia da República pela conduta inapropriada que teve na sessão plenária de 25 de setembro. Uma nota final em termos de conclusões, conclusões que significam, tal como é dito, o parecer, que poderá ser o parecer deste devidamente aprovado, desta Comissão, aludindo desde logo no ponto 1 àquilo que são os factos dados como provados, um ponto 2 naquilo que, de certo modo, é um juízo de censura por esses mesmos factos, o ponto 3 aludindo àquilo que é a violação dos deveres consignados quer no Estatuto, quer naturalmente no Código de Conduta, o 4 e o 5 é também levar às conclusões aquilo que eu há pouco referi, que não houve em momento algum uma manifestação de arrependimento, concretamente, não que não tivesse existido, como sabemos e os depoimentos assim o disseram, uma confissão que ela é dita, houve uma confissão que realmente, pelo menos uma parte desses factos, que tinha acontecido e que os termos foram, todos têm um azar, todos se enganam uma vez, mas isso não é, obviamente, não deve ser interpretado, pelo menos na minha modesta opinião, como um arrependimento, até pelos factos que vieram posteriores, e, portanto, estão aqui analisados exatamente esses pontos de não arrependimento e depois, isso sim, nos pontos 6 e 7, concretizar no parecer aquilo que são os dois pontos que eu há pouco referi, que são as duas recomendações, que era a questão de continuar ou não, e isso fica na livre disponibilidade do Sr. Deputado Filipe Melo nas funções que tem, e um pedido de desculpas público, e sim, em termos de retratação, que não foi considerado, já agora acrescento, como tendo sido, como foi referido, aqui, nesta Comissão, porque a retratação não será concedida na Comissão, muito menos quando a Comissão funcionou, e bem, como é óbvio, à porta fechada, e portanto isso não é uma retratação, e naturalmente um último ponto, recomendar também para que tudo isto seja feito, perdão, no início de um plenário, portanto informando o Sr. Presidente da Assembleia da República, e depois a notificação a ambos, o deputado e o Presidente da Assembleia da República. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguns dos senhores deputados querem intervir neste ponto. Sr. Deputado, por favor, Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para agradecer ao Sr. Relator, ao Sr. Deputado, o relatório e demonstrar, através do relatório, que, de facto, a Comissão pode perfeitamente desenvolver as competências que estão cometidas, fazer um levantamento factual de ocorrências, produzir uma matéria, estabelecer, aliás, matéria de facto dada como provada e não provada, e daí extrair as conclusões que o nosso Código de Conduta e o Regimento habilitam que se tornem, designadamente estas que são no plano censório, mais no plano de uma censura do que propriamente na aplicação de sanções. Mas também fica o registro de que é perfeitamente possível, garantido o contraditório, os direitos de defesa, que um senhor deputado possa também defender-se daquilo que lhe é imputado e depois que a Comissão possa retirar consequências. Neste caso, como digo, não as chamaria sancionatórias, apesar de serem sanções da perspectiva, são demonstrações ou são recomendações, mas que fica demonstrado, penso eu, até para memória futura e para eventual utilidade futura, caso a Assembleia faça como outros Parlamentos e tenha medidas disciplinares mais robustas para prevenir a degradação dos trabalhos parlamentares, que a Comissão pode exercer as suas competências com toda a isenção e com toda a imparcialidade e produzir um relatório no qual nos revemos e que votaremos favoravelmente, agradecendo ao Sr. Relator o trabalho feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Nesse caso, Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde a todos os presentes. Bom, eu queria só sublinhar o facto de estarmos aqui perante uma conduta que está abundantemente descrita no relatório e parece-me que depois com recomendações que são adequadas. Nós sabemos das limitações que temos do ponto de vista sancionatório, vamos dizer assim, não há possibilidade de aplicar sanções diretamente, mesmo aquilo que às vezes se faz nas escolas quando há determinados comportamentos, quer chamar os pais, não temos essa possibilidade aqui, e portanto parece-me que no quadro em que nos movemos, eu gostaria de chamar os pais, se fosse possível, devo dizer, porque parece que o comportamento é esse, era mais esse tipo de combinação que justificaria, mas na ausência dessa possibilidade, parece-me que o relatório aponta, quer do ponto de vista da factualidade, quer das consequências que podem ser extraídas, quer da ação que pode ser tomada, o caminho certo e, portanto, nós também votaremos favoravelmente ao relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou o deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Relator, porque acho que o relatório expõe bem aquilo que aconteceu aqui nas audições, aquilo que são as conclusões. Nós também sabemos as limitações do próprio Estatuto dos Deputados e do nosso Código de Conduta. Aliás, também a Público Livre acha que elas são insuficientes para fazer face a certo tipo de comportamentos que vão acontecendo, mas dentro do enquadramento que temos, isto é o mais longe que se consegue ir, e neste caso parece-nos que se justifica plenamente. Iria pedir, em termos de votação, que, concordando com a generalidade dos pontos, e vamos votar também a favor, mas que no ponto 6, a linha I, a primeira, no fundo que seja autonomizada da votação, porque nos parece que, manifestamente, o deputado Filipe Melo não tem condições para continuar como vice-secretário da mesa. Eventualmente também não haverá nenhuma possibilidade da própria Comissão ou o próprio Presidente da Assembleia da República, aliás, o Grupo Parlamentar do LIVRE, instou o Sr. Presidente da Assembleia da República também a pronunciar-se sobre essas condições. Não nos parece é que a Assembleia da República deva ficar presa a alguém que elegeu para uma função e que manifestamente não tem condições para continuar nessa condição e não deveria continuar nessa condição, tendo em conta as atitudes e os comportamentos que vai tendo, não só no plenário como em comissões e noutros momentos. Mas, como disse, autonomizando esse ponto no qual nos vamos abster, os restantes pontos votaremos a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o...
Sr. Presidente, apenas cumprimentar os Srs. Deputados, apenas para dar nota que nós não temos poder para demover alguém de qualquer cargo e, portanto, se...
Muito bem. Nesse caso, vamos proceder, se todos os Srs. Deputados estiverem de acordo, vamos separar a votação em dois pontos, portanto, no que diz respeito às recomendações, portanto, no, na linha 6, ou melhor, no número 6 temos a linha I e a linha II, ou a primeira e a segunda. Nesse caso, vou pôr em primeiro lugar à votação, será o relatório... com apenas a votação do primeiro ponto da linha I, portanto, vamos votar este relatório com a recomendação no sentido de instar o Sr. Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República, deputado Filipe Melo, a ponderar em consciência se tem efetivas condições para continuar a exercer suas funções como membro da Assembleia da República. Quem vota contra esta recomendação? Quem se abstém? Muito bem, está aprovada por maioria, com o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega e a abstenção do Grupo Parlamentar do LIVRE. Vamos então agora votar todo o restante relatório novamente, com exceção deste primeiro ponto 6I, portanto, incluindo o 6II e todo o restante corpo do documento, que tem a seguinte recomendação. Recomendação no sentido de instar o seu vice-secretário da Mesa da Assembleia da República, deputado Filipe Melo, a retratar-se publicamente mediante a apresentação de um pedido de desculpas formal perante o plenário da Assembleia da República pela conduta inapropriada que teve na sessão plenária de 25 de setembro de 2025. Quem vota contra esta recomendação? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega. Muito bem. Antes de passarmos ao ponto 3, como tem um pouco a ver com isto, vamos só aqui aos outros assuntos, portanto, que é o ponto 5. Para efeitos da publicação deste relatório, atendendo às novas regras que concordarmos em publicar determinada informação sobre estas matérias, os serviços sugerem que seja apenas publicado O 6, devem ser emitidas nos termos do disposto à linha K do número 1 do artigo 27A dos Estatutos dos Deputados as seguintes recomendações dirigidas especificamente ao seu Vice-Secretário da Mesa da Assembleia da República, deputado Filipe Melo, em que no fundo tem o ponto que votámos, o I e o II. E também incluir o ponto 7, que é a recomendação que foi prevista sobre ele poder dirigir-se à Assembleia antes da ordem dos trabalhos. É assim, como vocês sabem, estes relatórios não são publicados de íntegra, porque têm matéria reservada. Mas nós concordamos que fica público parte dos relatórios, que aliás está no próprio regulamento, foi aprovado. Nessas partes do relatório, normalmente o que se identifica é o objeto, digamos, do próprio relatório, a quem é que se dirige, e as conclusões. Neste caso, o que os juristas propõem é que as conclusões vão ser publicadas, ou seja, serão tornadas públicas, serão, no fundo, as duas recomendações e o método com que essa recomendação deve ser usada no plenário. Portanto, é isto que estamos a perguntar. Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Acho que era importante, independentemente daquilo que viemos a decidir sobre isso, que o relatório fosse remetido na íntegra ao par. Não, é?
Não, atenção, o relatório será submetido na íntegra ao par e ao Sr. Deputado, isso não há qualquer dúvida. O que estamos a falar é da questão da exposição pública. Portanto, nós concordámos que não publicaríamos os relatórios na totalidade, mas sim a quem se dirige o relatório, no fundo, o objeto do relatório e as conclusões do relatório. Porque senão, concordámos na última reunião, que não haveria qualquer maneira no futuro conseguirmos identificar do que é que no fundo votámos hoje aqui ou o que é que estamos a falar. Portanto, a única maneira era com estas identificações mínimas. Sou deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que deveríamos publicar as conclusões integralmente. Não percebo porque
mas atenção, não... isto é as conclusões integralmente. É o ponto I e não, o 7.
Mas o relatório tem um ponto 7, não é? Portanto, um capítulo 7 chamado conclusões, nas quais retira várias conclusões que são 9, não é? E, portanto, sim. Senão nem sequer se percebe a que factos é que diz respeito. Ainda por cima, há várias queixas sobre o mesmo senhor deputado, não se percebe os factos, não se percebe sequer a conclusão que a Comissão retira em termos de censura ou não da conduta, tem apenas, no fundo, enfim, a sanção, entre aspas, não é uma sanção, mas a sugestão, parece-me que faria mais sentido ter as conclusões integralmente, estes 9 pontos.
Sr. Deputado, eu compreendo perfeitamente, não se esqueçam de uma pequena questão. Estas conclusões, no fundo, têm aqui um relato um pouco abreviado do próprio relatório, ou seja, é bastante extenso. Quando nós estamos a referir-nos ao que diz o Código de Conduta e o que nós aprovámos na última reunião, refere-se concretamente às conclusões a que se chega e não à matéria que leva a isso. E estas conclusões, de facto, são bastante extensas e, no fundo, por aqui temos praticamente uma espécie de resumo do próprio relatório. Apenas estou a alertar para que isto foi realmente o que está no que foi votado na última reunião e que se chegou a acordo e apenas está a seguir, no fundo, essa linha. Obviamente que a Comissão é soberana e o que os seus deputados decidirem, assim será feito. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu percebo, e ninguém põe em causa aquilo que deixou perceber e que disse agora mesmo, mas as conclusões não estão aqui ao rigor, estão formulando juízos conclusivos sobre aquilo que toda a matéria fáctica, que está devidamente a factualidade, que está discriminada. E sem se pôr aqui realmente este conjunto de conclusões, muito difícil será concluir porque é que se está a aplicar uma sanção ao nível da recomendação daquela natureza. Tem que haver mínimos. E os mínimos é porque violou os deveres de... É porque, naturalmente, não respeitou isto ou aquilo para levar realmente um juízo conclusivo que é corolário desses pressupostos. A não fazê-lo, nós não estamos realmente a simplificar. Isto é a simplificação do parecer. São as suas conclusões.
Muito bem, Sr. Deputado. Nesse caso... Penso que o ideal seria votarmos isto para ficar bem claro esta situação, visto que foge um bocadinho ao que foi acordado antes, mas volto a dizer, a Comissão é soberana nas suas decisões. Nesse caso, proponho à votação que o que vai ser tornar público será o ponto 7, que inclui as conclusões desde o início, portanto, face ao exposto, até ao término, que será o oitavo, o presente relatório, também podemos colocar até ao fim, não, também não é por causa disso neste momento. Portanto, neste caso, vou propor à votação que seja o ponto 7 completo tornado público, com os factos referentes a este relatório. Vou perguntar, portanto, quem se opõe a que seja colocado o ponto completo. O Chega abstém-se, muito bem, de resto é aprovado por maioria, então nesse caso será o ponto 7 completo que será tornar público, será enviada a informação para o PAR e será enviada a informação para o Sr. Deputado Filipe Melo, o qual ficaremos a aguardar também da sua tomada de posição, também será feita a pergunta, se pretende ou não seguir as recomendações, então, da Comissão. Muito bem. Nesse caso, vamos voltar para o ponto 3, que é a distribuição do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. O relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD e isto refere-se a um pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo, com a adesão do Grupo Parlamentar do Chega, sobre factos ocorridos na sessão plenária do 29 de outubro de 2025, 19 de 11 de 2025. Sr. Deputado, Pedro Delgado Alves.
Uma nota. Eu penso que não é numa sessão plenária, é numa sessão da Comissão de Orçamento e Finanças com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2026. Não é, foi na sala das sessões, mas não é uma sessão plenária. Portanto, é uma reunião conjunta das comissões. Já agora, acresce ainda que há um caso pendente de uma queixa em sentido divergente. Portanto, eu deixava à consideração se vamos abrir dois inquéritos sobre os mesmos factos, se isso faz sentido ou se verdadeiramente é apensável ao existente. Ou seja, que a factualidade, são questões diferentes, mas a factualidade é a mesma. Permitam-me aqui usar a analogia possível, mas é o mesmo quando há um pedido reconvencional ou quando se apreciam os mesmos factos relativos a uma rixa. Acho que é o mais próximo. É o mais próximo jurídico ou penalmente que me ocorre, mas...
Sr. Deputado, não. Não. Esse, que era referente ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, já foi distribuído e esse já está a decorrer. Foi.
Então, mas este é qual?
Este aqui, não, este refere-se à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, mas, não, mas foi numa sessão plenária. Ah, sim, ok, está bem, já estou a perceber. Sim, foi uma ação. Foi uma ação, foi na sala, sim, ok, ok. Tem razão.
Para corrigir que não há ação plenária a 29 de
outubro. Sim. Digo sessão plenária porque, no fundo, foi na sala das sessões, mas não foi numa sessão plenária. Muito bem. Nesse caso, pergunto ao Grupo Parlamentar do PST, quem indica.
Sr. Presidente, no pressuposto, portanto, são inquéritos diferentes, é o Sr. Deputado Hugo Cartoneiro.
Muito bem, então...
Mas concluímos que, por esse pressuposto, que são inquéritos diferentes.
Sim. Eu diria que sim, só pela questão que foi o Sr. Presidente da Assembleia da República, que também instou, no fundo, ambos neste caso. Neste caso, será o Sr. Deputado Hugo Carneiro que ficará com este parecer. Relativamente ao ponto 4, refere-se à reunião que existiu já hoje de mesa e que tinha a ver com a carta enviada pelo Presidente da Associação de Jornalistas Parlamentares a propósito de eventos ocorridos numa comissão parlamentar. Penso que já foi distribuído neste momento por todos os seus deputados qual foi a nota informativa dos serviços no que diz respeito a esta carta. E a nota informativa, portanto, os serviços propõem que acusar a recepção informar que a matéria em preço, por não se referir à violação de normas do Regimento da Assembleia da República, do Estatuto dos Deputados ou do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, não cabe no escopo das competências da Comissão. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, chamar ainda a atenção também pelo seguinte, também a mesa, durante a discussão sobre este ponto, também chegou à conclusão do seguinte: para já também não ficou bem claro em todos os e-mails recebidos e toda a informação recebida, não ficou bem claro quem é que proferiu as palavras, ou seja, os jornalistas indicam que foi o Sr. Deputado do Chega em questão, mas os relatos que há, tanto do Presidente da Comissão como dos funcionários, não conseguem identificar, nem sequer as transcrições, não conseguem identificar concretamente qual foi o deputado. De toda a maneira, também ficou bem claro que queixas deste tipo, que são exteriores, no fundo, à Assembleia da República, não devem ser aceitos por esta Comissão relativamente aos próprios deputados, porque isto levanta também uma questão que é o seguinte: a partir do momento em que se aceite queixas de órgãos exteriores, estamos a falar de um órgão de comunicação social, que efetua uma queixa de um deputado, o que para já não está dentro das nossas competências, para começar, mas mesmo, vamos lá imaginar, pudesse estar dentro das competências, se abrimos a porta a aceitar queixas de órgãos externos, então qualquer órgão que ache que deva atuar contra um deputado simplesmente faz uma queixa à 15ª Comissão e abrimos, digamos, uma caixa de Pandora relativamente às queixas contra deputados. Também foi algo que foi falado nesta Comissão. Posso perguntar ao Sr. Deputado se quer prestar mais algum esclarecimento, porque também pertence à mesa.
Apenas para ratificar aquilo que disse. Portanto, no caso em apreço, até o Presidente da Comissão diz que não ouviu a situação em particular, os serviços propõem o arquivamento e, portanto, nós estamos de acordo com isso neste caso em particular.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Alves.
Eu queria suscitar uma questão prévia e solicitar o adiamento deste ponto pelo seguinte. Há aqui há duas matérias. Uma que é probatória, que tem a ver com a possibilidade ou não dos factos terem ocorrido e se eventualmente ver se em sede de inquérito. Só que eu acho que deixamos um precedente expresso na nota informativa quando se diz que não há evidência que permitisse à Comissão intervir no que respeita à violação de normativos designadamente do Código de Conduta. E aí parece-me que quer o artigo 6º, perdão, o artigo 5º, o da urbanidade, os deputados da Assembleia da República devem desempenhar as suas funções com respeito pelos demais deputados e pelos titulares dos demais órgãos de soberania, pelos cidadãos que representam e pelas demais entidades públicas e privadas com as quais se relacionam no exercício do seu mandato, e estava a decorrer uma comissão parlamentar, portanto estava no exercício do mandato, e ainda do artigo 9º na linha F, intervir nos trabalhos parlamentares com urbanidade e lealdade institucional, abstendo-se de comportamentos que não prestigiem a instituição parlamentar. Ou seja, o meu ponto não é saber que os factos ocorreram ou não e aparentemente não há elementos probatórios que o confirmem. A questão é dizermos de forma tão taxativa que um descritivo destes não se enquadra no Código de Conduta. E aí tenho mais algumas dúvidas. E, portanto, eu pedi para adiarmos para podermos refletir sobre este tema já agora e deixar à consideração de todos, porque verdadeiramente, se estamos no curso dos trabalhos de uma comissão, não estou a dizer que isto aconteceu, não estive presente, não faço ideia, estou só a dizer assim, em abstrato, se o Sr. Deputado se dirige a um outro interveniente parlamentar, os jornalistas acreditados na Câmara ou nas comissões estão presentes nos trabalhos e se dirige de forma menos adequada, de facto, parece-me difícil que isto não caiba nas regras de conduta no decurso dos trabalhos parlamentares, porque estava a decorrer a comissão. Não é algo que tenha ocorrido no bar, na cafetaria, no corredor, à entrada para a casa de banho. É algo que aconteceu no exercício das funções. E, portanto, pedia só para adiarmos, só para refletir melhor sobre isto, porque senão fica o precedente estipulado de que isto não corresponde, até podemos concluir por um arquivamento liminar por ausência de elementos probatórios. Não, tranquilo. Agora, a afirmação taxativa é que me parece arrojada demais.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palmos.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. No geral, concordo com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse. Ou seja, uma coisa é se conseguimos demonstrar que algo efetivamente aconteceu ou não, outra coisa é a própria abertura do processo. Mas também tenho dúvidas sobre dizermos que algo que se passa, portanto, numa relação de um deputado com jornalistas, e esta queixa vem da Associação de Jornalistas Parlamentares, que é algo externo à Assembleia da República. Acho que os jornalistas, no fundo, também fazem o seu trabalho aqui, também fazem parte daquilo que, no fundo, é o âmbito da Assembleia da República, e, portanto, algo que aconteça em relação com esses jornalistas, acho que não devemos tratar como se fosse algo externo. Percebo as preocupações do Sr. Presidente, que é se abre a porta a que surjam queixas externas, de repente, enfim, qualquer... Temos 10 milhões de pessoas que podem enviar para cá queixas e, portanto, pode tornar inviável os trabalhos da Comissão, mas este caso não é exatamente esse. Estamos a falar de pessoas que também partilham este espaço connosco e também fazem o seu trabalho aqui, portanto, temos aqui algumas dúvidas se deve, no fundo, considerar que é algo externo ao Parlamento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro.
Apenas para clarificar, portanto, o pedido do Sr. Deputado pela Gado Alves é um direito protestativo que exerce, não é? Pronto, só para ficar claro.
Muito bem, nesse caso fica adiado este ponto. Nos outros pontos, para informar os Srs. Deputados que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa recusou o convite para estar presente na audição relativa ao pedido de instauração de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo. Também enviou uma carta bastante extensa quando recusou esse pedido com outras considerações. De toda a maneira, será entregue essa carta ao relator para tomar boa conta dela e entender, tirar daí a matéria que considere. De toda a maneira, eu informei, portanto, o Sr. Deputado que a Comissão tinha deliberado avançar com este inquérito, que este inquérito ia seguir até ao fim, dentro dos seus trâmites normais e que a conclusão seria a da própria Comissão. Sr. Deputado.
O Sr. Deputado recusou-se a prestar aqui depoimento, mas também o faz em relação ao depoimento escrito, não, pura e simplesmente não...
O Sr. Deputado considera que a Comissão devia anular sequer este inquérito e que a Comissão não devia sequer ter avançado com o inquérito e menciona vários artigos de lei para se basear nessas suas conclusões. Sr. Deputado.
Então, mas nesse caso a Comissão toma boa nota da carta, comunica que tem um entendimento diverso e convida o Sr. Deputado a vir ou a pronunciar-se por escrito.
Porque
dali não se retira, ou seja, acho que devemos dar esse passo ainda.
Mas na resposta ao Sr. Deputado, portanto, eu disse realmente que a carta seria analisada, okay. De toda a maneira a Comissão iria avançar com o processo e que ele estava no seu direito se queria realmente intervir ou não, ou responder ou não.
Escrito,
portanto, ficou à mesma em aberto essa questão. Ele, no fundo, foi colocada presencialmente o prescrito, portanto ficou aberta a porta. O que ficou claro é que a Comissão iria continuar com os trabalhos, quer ele, pronto, concordasse com isso ou não. Relativamente à Sra. Deputada Dália Miranda, sobre a questão que colocou sobre a partir do momento é que conta o prazo dos 25 dias, podemos ter aqui dois entendimentos pelo que se consultou dos serviços. Ou a partir do momento em que se é nomeada, digamos, relatora, ou a partir do momento em que há a última diligência. Portanto, se considerarmos que é a partir da última diligência, ainda tem neste momento 25 dias, porque a última foi agora, praticamente. Portanto, tem esse tempo todo. Relativamente... Ok, já não temos aqui mais nada. A data da próxima reunião sugerida, neste caso não é terça-feira, é quarta, porque ambos os nossos assessores principais não se encontram disponíveis na terça-feira, e então para não causarmos aqui um problema aos serviços, proponho que seja na quarta-feira às 14 horas a próxima reunião, portanto dia 3 do 12 às 14. Não havendo mais nenhuma questão, está encerrada a reunião. Obrigado. Só um momento, meus senhores, peço desculpa, só um momento, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu julgo que eu estava um bocadinho distraída, mas relativamente a este ponto, eu queríamos requerer a audição do senhor deputado Filipe Melo.
Relativamente ao senhor deputado Carlos Barbosa, é isso? Da senhora deputada, neste caso, o inquérito que está aberto em que ele responde, certo? Porque ele neste momento temos as duas versões. Muito bem, então nesse caso os serviços vão contactar o senhor deputado para tentar marcar. mas para tentarmos para esse dia é um bocadinho complicado. Senhores deputados, peço só mais um momento, por favor. Nesse dia vamos ter plenário, portanto a reunião é às 14. Portanto, nesse dia efetuarmos após plenário, então se calhar mais valia tentarmos, se calhar quinta-feira, era preferível quinta-feira às duas, quarta-feira, ou então tentamos a audição quarta-feira e a reunião quinta?
Sr. Presidente,
da Comissão?
Eu sei que é difícil, principalmente para os partidos mais pequenos, mas coloco à consideração que se tivéssemos uma autorização do par para reunir ao mesmo tempo que o plenário, os senhores deputados que aqui estão, eventualmente, porque não têm temas a tratar no plenário, pudessem estar aqui, podia ser uma solução alternativa.
Muito bem, se então estiverem de acordo, tentamos marcar para a próxima quarta-feira, nesse caso primeira audição, aliás, podemos tentar a audição às 14h e depois, conforme o desenrolar, continua a seguir a comissão ou não, e também será sempre menos tempo, portanto, eu acho que é mais viável. Muito bem, então avançamos dessa maneira.